hoje a campanha de vacinação contra a gripe. A partir deste ano, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, mulheres grávidas e profissionais da área de saúde também vão tomar a vacina.
Cai 18% o número de mortos nas estradas durante o feriado da Semana Santa em comparação com o carnaval.
O presidente Dilma Rousseff afirma que o governo vai combater de forma implacável o aumento dos preços.
Segunda-feira, 25 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi aberta oficialmente na manhã de hoje aqui em Brasília, quando a presidenta Dilma Rousseff recebeu uma dose da vacina para se imunizar contra a doença.
A meta é imunizar quase 24 milhões de pessoas até o dia 13 de maio.
Dona Diva tem 88 anos e energia de sobra para acordar bem cedo e ir ao posto se vacinar contra a gripe.
O povo todo deveria se vacinar, né? Porque previne bastante. Esse caso da gripe é bem branda.
A campanha de vacinação contra a gripe existe há 13 anos. A vacina aplicada nesta campanha protege contra os 3 principais vírus que circulam no hemisfério sul, entre eles o da influenza A, H1N1. A presidenta Dilma Rousseff recebeu a vacina no posto do Palácio Planalto em Brasília na manhã de hoje. Dilma Rousseff ressaltou que a partir deste ano, além dos idosos com 60 anos ou mais, indígenas, crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, gestantes e profissionais de saúde também vão ser imunizados.
A vacina é uma coisa fundamental para as pessoas. Protege, impede que você possa ter alguma coisa de grande complicação, como pneumonia. E tem um lado da vacina que é muito importante. É o fato de que o nosso país, na área de vacina, tem uma grande tradição de imunização. Então eu faço um apelo para as mães, né, de crianças de 6 a 2 anos e para as grávidas, não deixem de se vacinar, e para as pessoas acima de 60 anos. Eu estou na categoria acima de 60 anos.
A meta é vacinar 23 milhões e 800 mil pessoas, 80% do público-alvo de 30 milhões de brasileiros. Para não faltar vacina, estão disponíveis 33 milhões de doses em 65 mil postos de atendimento em todo o país. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que em pouco mais de uma década de vacinação contra a gripe, foi possível reduzir em 60% o número de internações por pneumonia no Sistema Único de Saúde.
Está muito descrito já no mundo inteiro e também na evidência brasileira de 13 anos de que essa vacina protege muitas pessoas que têm maior risco de complicações. Ela reduz falta no trabalho, ela reduz complicações decorrentes da própria gripe, que é a pneumonia, ela reduz às vezes o fato da pessoa ter uma gripe e descompensar outras doenças que ela já tem, como hipertensão, diabetes, então ela reduz o risco de tudo isso. São 13 anos já desse tipo de vacina contra a gripe, que mostra a segurança dessa vacinação.
As crianças de 6 meses a 2 anos de idade devem voltar ao posto de saúde 30 dias depois da primeira para tomar a segunda meia dose da vacina. As pessoas alérgicas a ovo não devem se vacinar. A campanha vai até o dia 13 de maio e no próximo sábado, dia 30 de abril, vai ser realizado o Dia Nacional de Mobilização contra a Gripe. De Brasília, Cleide Lopes.
Café com a Presidenta.
E além da campanha contra a gripe, a presidenta Dilma Rousseff lembrou durante o programa semanal de rádio Café com a Presidenta o sucesso do programa de vacinação brasileiro.
Dilma disse que o Brasil é referência mundial na prevenção de doenças como sarampo, hepatite B e paralisia infantil.
O nosso programa nacional de imunização é considerado um dos melhores do mundo, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Um dos motivos desse reconhecimento é porque somos capazes de planejar e desenvolver ações de vacinação em massa para várias doenças. Nos últimos anos, temos mantido a cobertura da vacinação infantil para 95% das crianças com menos de 1 ano. São aquelas vacinas contra contra sarampo, coqueluche, hepatite B, tétano e outras muito importantes para proteger os bebês. E temos também a campanha anual contra a poliomielite, que fez o Brasil erradicar a paralisia infantil.
Ainda no programa de rádio, a presidenta Dilma explicou que o Brasil é um dos poucos países que fabricam vacinas que são distribuídas de graça nos postos de saúde.
A presidenta também lembrou que nosso país foi o primeiro a oferecer imunização contra o rotavírus, que causa febre, vômito, diarreia e dores pelo corpo.
Aliás, o Brasil foi o primeiro país a incluir a vacina contra o rotavírus no sistema público de saúde ainda no ano de 2006. Uma pesquisa publicada na semana passada mostrou que de lá, de 2006 para cá, já houve uma redução no número de internações e até de mortes de crianças em consequência das diarreias causadas pelo rotavírus. Nós estamos entre os poucos países que fabricam vacinas. Ao invés de comprar caro lá fora, nós investimos em pesquisa científica na área da saúde. Por isso, é possível oferecer vacinas na rede pública de saúde para tanta gente.
Além da vacina contra a gripe, os indígenas também vão ser imunizados contra diversas doenças como paralisia infantil, difteria, tétano e coqueluche.
A meta do governo é vacinar mais de 91 mil índios de 175 etnias em aldeias espalhadas por 9 estados.
Para isso, até o dia 22 de maio, cerca de 2.900 profissionais de saúde do Programa Nacional de Vacinação Indígena vão até as áreas de difícil acesso usando carros, barcos, helicópteros e aviões monomotor.
A operação vai custar mais de 5 milhões de reais com a compra de materiais e vacinas, logística e transporte.
E hoje é o Dia Mundial de Combate à Malária, doença transmitida pelo mosquito prego e que, além de prejudicar os rins, pulmões e o cérebro, pode matar.
E o Brasil tem conseguido reduzir o número de mortes pela doença, que ainda não tem uma vacina para fazer a prevenção.
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam queda de mais de 50% no número de mortes por malária aqui no Brasil.
E quase 100% dos casos está na Amazônia Legal, que abrange 9 estados brasileiros. Só no ano passado foram mais de 330 mil pessoas infectadas na região.
José Maria Miranda morou em Porto Velho, Rondônia, por 7 anos. Neste período, contraiu malária 12 vezes. A doença fez com que ele deixasse a vida no garimpo e voltasse para a terra natal em Chapuri, no Acre.
Você fica exposto lá e não tem esse negócio, não. Dificilmente a pessoa que trabalhou naquelas áreas para não ter contraído uma vez, duas, três, quatro. Eu contraí 12 vezes, e cada vez mais perdendo peso, e eu fiquei com medo de fazer um tratamento fora, aí não voltei mais.
José Maria confirma as estatísticas sobre malária. 99,6% dos casos da doença concentram-se nos 9 estados da Amazônia Legal. Rondônia é um deles. Mas hoje, Dia Mundial de Combate à Doença, o Brasil tem motivos para comemorar. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o número de casos de malária no país caiu quase pela metade e houve redução de mais de 50% no número de mortes entre 2000 e 2009. Segundo Cláudio Ribeiro, chefe do Laboratório de Pesquisa em Malária do Instituto Oswaldo Cruz, o governo tem agido para diminuir casos da doença. O número de postos de atendimento na Amazônia aumentou de pouco mais de 1.000 para 3.500. Todos eles oferecem tratamento gratuito com medicações recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Apesar dos avanços, Cláudio ressalta que ainda existem desafios a serem enfrentados.
Embora a gente tenha feito bastante conquistas, uma das mais importantes a fazer ainda é fazer com que o programa, que é concebido no nível central pelo Ministério da Saúde e é desenhado para ser aplicado nos municípios, ele seja aplicado de forma estável nos municípios. O que a gente percebe é que desde que o número de casos abaixe, às vezes abaixa rapidamente em 1 ou 2 anos, graças à intensificação das ações, o prefeito então decide que vai dirigir a verba para outra coisa, e o que a gente acaba percebendo é um recrudescimento do número de casos.
A malária é uma doença infecciosa que pode se manifestar de forma aguda ou crônica. Casos graves chegam a causar anemia e comprometem praticamente todos os órgãos, incluindo rins, pulmões e cérebro, e podem levar à morte. Os sintomas mais comuns da doença são febre alta, dor de cabeça e intensos calafrios. De Brasília, Gabriela Mendes.
E ao contrário da gripe, como a malária que falamos agora há pouco, a dengue ainda não tem uma vacina.
No caso da dengue em crianças, o diagnóstico é mais difícil, porque a doença pode ser confundida com outras enfermidades.
Para orientar médicos e enfermeiros a fazer a identificação correta da dengue, o Ministério da Saúde lançou uma cartilha. Carolina Monteiro tem os detalhes.
Febre alta, diarreia, vômito, falta de apetite, sonolência, dores no corpo. Sintomas comuns nas crianças e que tiram o sossego dos pais. O problema é que estas alterações valem tanto para viroses como para dengue. O infectologista pediátrico Bruno Vaz explica que descobrir se a criança está ou não com dengue não é tarefa fácil.
Na criança nós vamos ter uma dificuldade diagnóstica um pouco maior do que no adulto. Por termos na criança, a maioria das doenças na infância, elas são doenças agudas, febris. A maioria delas causada por vírus também, como é o caso da dengue. Então, essas doenças se assemelham muito. Exemplo, várias delas podem cursam com febre, podem cursar com diarreia, podem cursar com manchas na pele. Tudo isso faz parte também do quadro clínico da dengue. No adulto, nós vamos ter com menos frequência. E o quadro clínico do adulto, ele é mais completo, ele é mais exato nas queixas. E a criança, ela vai ter um quadro um pouco diferente, menos específico. Então, a dificuldade diagnóstica, ela dá na criança, existe um pouco maior do que no adulto por essas razões.
Assim como nos adultos, também é fundamental identificar os casos graves de dengue nas crianças. A dengue pode ser agravada, por exemplo, se o paciente tiver asma. O infectologista pediátrico alerta que sempre que a criança tiver febre alta, é preciso ir ao médico. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos anos houve uma mudança no perfil da doença no Brasil. Hoje, 25% dos infectados têm menos de 15 anos. Por isso, o Ministério da Saúde criou uma cartilha sobre dengue pediátrica para as secretarias estaduais de saúde de todo o país. Segundo Giovannini Coelho, coordenador do Programa Nacional de Combate à Dengue no Ministério da Saúde, o conteúdo da cartilha reforça o treinamento dos pediatras nos casos de dengue.
O conteúdo do material é voltado principalmente para explicar ao profissional de saúde qual é a conduta clínica que ele deve adotar frente a um paciente pediátrico suspeito de dengue. Além disso, informa de maneira detalhada a dosagem de medicamentos, os procedimentos para a hidratação do paciente, bem como a metodologia do exame clínico.
A cartilha está disponível na página do Ministério da Saúde, em www.saude.gov.br. A versão impressa será distribuída ainda este semestre para os profissionais e para as secretarias estaduais de saúde. De Brasília, Carolina Monteiro.
7:14.
De 0 hora de terça-feira, dia 19, à meia-noite do domingo de Páscoa, a Polícia Rodoviária Federal registrou 3.861 acidentes que resultaram em 175 mortes e 2.274 feridos nas principais estradas do país.
Os números, apesar de serem muito altos, mostram que neste feriado a violência no trânsito foi bem menor que no carnaval deste ano.
Pela primeira vez em um ano, houve redução nos acidentes em feriadões. Na comparação com o carnaval deste ano, o número de acidentes e de feridos caiu 7% e o número de mortes diminuiu 18%. No total, foram registrados 3.861 acidentes na Semana Santa, contra 4.165 no carnaval, e 175 mortes contra 213 registradas no carnaval. Apesar da redução, Esses números ainda não são comemorados pela Polícia Rodoviária Federal. Hoje, no Brasil, a cada 100 mil habitantes, 20 pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito por ano. A meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas é reduzir este número para 14 até 2020, o que, segundo a PRF, exige uma ação conjunta de governo, além da conscientização do motorista.
O trânsito seguro, ele é baseado no tripé educação, isso aí a gente tem que avançar muito, né? Engenharia, isso aí tem que ser trazido à discussão também, e o esforço legal. A PRF, ela entra, além de com ações educativas, mas a nossa maior colaboração, talvez, para o cenário seja o esforço legal, que é a atuação, é a fiscalização, está passando do momento de se discutir com bastante envolvimento intersetorial, setor privado, setor público, a questão de se trabalhar um plano nacional de enfrentamento a esse problema, né? Um plano nacional de redução à violência no trânsito.
Nesta Semana Santa, que emendou com o feriado de Tiradentes, foram 5 dias de movimento intenso nas rodovias do país. Com todo o efetivo em campo, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 754 motoristas reprovados no teste do bafômetro e 309 presos em flagrante por dirigir embriagados. 125 mil multas foram aplicadas no período, a maioria por excesso de velocidade, que continua sendo um dos principais vilões nas estradas. Além disso, segundo o inspetor Giovanni de Mambro, o volume de veículos nas estradas foi acima do esperado.
O brasileiro, ele teve a oportunidade, em fora de carnaval e fora das férias escolares, fazer uma viagem de 4 ou 5 dias. Teve a possibilidade de se agregar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E isso não vai acontecer mais ao longo do ano, fora as férias escolares. Então, essa oportunidade levou um volume excessivo de veículos às rodovias, né? Os nossos policiais mais experientes, os nossos núcleos de estatísticas e os motoristas profissionais, caminhoneiros, todos eles relataram, se mostraram muito surpresos com o volume de carros nas nossas rodovias.
Minas Gerais foi o estado com maior número de acidentes na Semana Santa e a Bahia registrou o maior número de mortes. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, que ficou em 3,14% no acumulado no ano.
Os alimentos e os combustíveis, como a gasolina e o etanol, foram os principais responsáveis pelo aumento do índice de março para abril.
O centro da meta de inflação para 2011 é de 4,5%, com tolerância de que o índice chegue a 6,5% no final do ano.
E hoje a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo federal está atento e vai continuar a combater a alta dos preços verificada no início deste ano em diversos setores da economia.
Não haverá hipótese alguma que o governo se desmobilize diante da inflação. Todas as nossas atenções vão estar voltadas para um combate acirrado da inflação.
Até as 5 horas da tarde de hoje, a Receita Federal tinha recebido mais de 14 milhões e 100 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física.
Esse número representa quase 60% do total de declarações esperadas para este ano, de 24 milhões.
Isso significa que 40% dos contribuintes ainda não enviaram suas declarações, Kátia.
Luciano, e o prazo termina na próxima sexta-feira, dia 29.
É a última semana para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física Ano Base 2010. O prazo final vai até a meia-noite desta sexta-feira. Dos 24 milhões de contribuintes previstos para entregar a declaração, a Receita estima que até a meia-noite de hoje, pelo menos 14 milhões e 300 mil já tenham cumprido o dever com o fisco, praticamente o mesmo número do ano passado. Mas para quem deixou para a última hora, o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, dá uma dica.
A gente recomenda quem ainda não fez a declaração, pelo menos procurar já baixar o programa, que ele é um pouquinho maior que no ano anterior, e como a Receita está recebendo e está disponibilizando o programa, isso é simultâneo, ele pode se deixar para a última hora, ter dificuldade em baixar esse programa.
O empresário do setor da construção civil de Brasília, Glauber Fernandes, diz que ainda não entregou a declaração porque está reunindo a papelada.
Eu só efetuo a entrega da declaração quando ela está totalmente calçada dos documentos comprobatórios das operações.
Este é o primeiro ano que o contribuinte não pode entregar à Receita Federal a declaração do imposto de renda em formulários de papel. Ela pode ser enviada à Receita de duas formas: pela internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, ou em disquetes nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal em todo o país. É obrigado a entregar a declaração quem teve rendimento superior a R$ 22.487,25 durante todo o ano passado. Gastos médicos com dependentes podem ser abatidos sem limites. Já despesas com educação podem ser deduzidas até o teto de R$ 2.830,84 por dependente. 12% do valor recolhido à Previdência Social ou previdência privada também podem ser abatidos da declaração. E quem não perdeu tempo para ficar em dia com o leão, sai ganhando, segundo o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir.
Quem tem direito à restituição e entrega primeiro a sua declaração, ela é processada primeiro, ele tem a informação do extrato já alguns dias depois e ele recebe primeiro.
Quem não entregar a declaração do imposto de renda à Receita Federal até a meia-noite do dia 29, sexta-feira, pode ser multado. As multas podem variar de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil. E hoje foi publicada no Diário Oficial da União uma novidade para os estudantes que recebem bolsa do programa Universidade para Todos, ProUni.
A repórter Angélica Coronel tem mais informações ao vivo. Boa noite, Angélica. Os bolsistas ganharam mais tempo para se formar, é isso?
É isso mesmo, Kátia. Boa noite. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União aumenta para duas vezes o prazo para terminar o curso. Antes, esse prazo era de uma vez e meia o tempo total da graduação. Por exemplo, Kátia, o bolsista de um curso de 4 anos, que pela regra atual teria 6 anos para se formar, agora passa a ter 8 anos para concluir os estudos. De acordo com o Ministério da Educação, essa medida dá ao estudante que eventualmente não consiga terminar o curso no tempo regular, por necessidade de trancar a matrícula ou por outros motivos, o direito de ter a bolsa até a conclusão do curso. Agora, para o estudante que obteve a bolsa em curso no qual já esteja matriculado, o período que ele fez antes da concessão do benefício será descontado do prazo total que ele tem para concluir a graduação. O ProUni foi criado em 2004 e oferece bolsas integrais e parciais a estudantes em instituições particulares de ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, 863 mil estudantes já foram beneficiados com bolsas do ProUni. Kátia.
Obrigada, Angélica Coronel, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Desde a segunda semana de março, manifestantes contrários ao governo de Bashar al-Assad, no poder há 11 anos na Síria, estão protestando e sendo combatidos pelas forças de segurança do país.
Devido à situação de crise na República Árabe, localizada no Oriente Médio, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil recomenda que ninguém viaje ao país. A orientação foi divulgada no Twitter do Itamaraty.
Em nota, o Ministério afirma que o governo brasileiro está preocupado com a escalada de violência na Síria, que causou mortes nos últimos dias.
O governo brasileiro também repudia novamente o uso da força contra manifestantes desarmados e ressalta o diálogo e a mediação diplomática para resolver o problema.
Começou hoje a Semana Nacional do Bioma Caatinga. Nesse período, o Ministério do Meio Ambiente vai promover uma série de atividades em Fortaleza, no Ceará, e aqui em Brasília, para divulgar e discutir a Caatinga.
Apesar de ser o único bioma que só existe aqui no Brasil, a Caatinga é menos conhecido e menos protegido no país. Mais informações em www.mma.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. A partir deste ano, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, grávidas e profissionais da área de saúde também vão tomar a vacina.
Cai 18% o número de mortos nas estradas durante o feriado da Semana Santa em comparação com o carnaval.
Presidenta Dilma Rousseff afirma que o governo vai combater de forma implacável o aumento dos preços.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pauta@ebcservicos.com.br.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.